palavras que a gente mais ouviu falar foi o alcoolismo, que tudo começa pelo alcoolismo. E eu vou conversar com o presidente do GLA, Grupo Libertação dos Alcoólicos, o Moacir da Silva, para falar da importância e como agir essas duas instituições que, diga-se de passagem, presta esse grande serviço ao município.
O alcoolismo, tudo é o começo. Através do alcoolismo que vê a outra droga, né? Nós falamos mais do alcoolismo porque nós convivemos com ela. Então, nós sabemos que nós passamos, né? Então, as pessoas, quando entram no alcoólatra, ele começa a beber bebida alcoólatra, nunca ele bebe uma garrafa cheia nem um copo cheia. Sempre ele começa tomando um golinho, golinho, golinho. E, correr do tempo, ele vira um alcoólatra. Ele acha que é tão fácil. Ele fala para ele, falou, você bebe muito. Não, eu bebo até a hora que quiser. A hora que quiser, eu paro. É mentira. A gente não consegue. Depois que entrou nela, se não for uma entidade como GLA, EOARA, é difícil a pessoa sair. Mas sai. Boa vontade dele.
O senhor foi só no álcool mesmo ou o senhor partiu para outras drogas também?
Não, só alcoolismo mesmo. O meu problema mais é alcoolismo.
Falar com o Arieldo agora, que inclusive se manifestou ali, você também começou no álcool e foi para outras drogas, né? E aí você viu também a importância desses grupos de vocês para tentar recuperar. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os bandeirantenses. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a doutora Tânia, né? Pelo trabalho, pelo evento, onde nós viemos discutir sobre drogas, tipo álcool, qualquer tipo. Então, a gente fica feliz de estar hoje podendo ajudar de uma forma ou de outra, tentando alertar as pessoas, né? Principalmente os adolescentes nas festas, como foi citado aí, que entra sem documentos. Então, a gente vai tentar, de uma forma ou de outra, fazer com que a pessoa vá entendendo, porque o primeiro passo hoje é a pessoa admitir. Enquanto a pessoa não admite, não procura um grupo de apoio como o GLA, como o ARA, né, que tem há 41 anos dentro da cidade, que a gente agradece até ao nosso saudoso Dr. Haroldo Meirelles, Mauro Carlos De Carli, que fundou esse grupo. Então, hoje faz 20 anos que eu participo. Para você ter uma ideia, hoje tem o meu pai, que tem 35 anos lá dentro, tem um outro irmão meu com 20 anos, mesma idade que eu, que já foi internado muitas vezes, e o único tratamento para ele, para mim, para o meu pai, foi a terapia nas reuniões. Talvez uma simples palavra que você fale, você possa ajudar a pessoa a entender realmente que ele é um doente. Não é com pancadaria, como você citei aqui hoje, que a promotora mandou pessoas para lá, pessoas do bem, e hoje estão sendo recuperadas. Porque é tipo assim, não um castigo, mas assim, ir lá, ouvir as palestras, ver como funciona o trabalho. Aí a gente vai dando sequência a isso aí ao longo desses anos e a gente está tendo sucesso, graças a Deus, para que possa cada vez mais melhorar e tirar essas pessoas que realmente estão no momento precisando, né, que estão na sarjeta, para que devolvam na sociedade como uma pessoa boa, pessoa digna, de respeito, de carinho, de amor ao próximo. É isso que todas as entidades hoje que estão fazendo esse trabalho de ajuda está tentando fazer para que melhore, não só a comunidade e família principalmente, né? Então a gente luta por isso, porque se eu tenho a minha sobriedade que eu ganhei de graça através de terapia de grupo, através de ter admitido, então eu estou tentando, da melhor forma possível, devolver de graça isso aí para a sociedade.
Parabéns aí, você, Arieldo, você, o Moacir da Silva, pelo trabalho que vocês fazem. A gente sabe das dificuldades, mas vocês estão ali. Primeiro, admitiram, assumiram e não tiveram vergonha de dar a cara a tapa.
Com certeza.
E estão fazendo esse trabalho, tentando recuperar o próximo.
Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer que toda sexta-feira, às 20 horas, o salão está aberto. Quem não conheceu, vai lá conhecer para ver como funciona o trabalho. Com certeza vai ser bem recebida. Com certeza a pessoa vai sair satisfeita de lá. Porque nós temos pessoas lá que, novinho, de 6 meses de juramento, então, através só de conscientização.
Muito bem, eu vou conversar com a coordenadora diocesana da Pastoral da Sobriedade, a doutora Tânia. Bom, doutora, não só em termos de presença de público, mas a qualificação do público presente e das autoridades, eu acho que isso aí despertou, inclusive, uma perspectiva de um próximo fórum, né? Faz uma avaliação desse, vamos falar primeiro, fórum de combate às drogas. Bom dia.
Bom dia. Realmente, Sérgio, foi muito bom todo nosso encontro. Como você disse, é um primeiro fórum de debates de todas as pessoas aqui presentes, né? Tanto da polícia, quanto a promotora, quanto a juíza, a pessoal da saúde, das entidades filantrópicas, enfim. O sentido de tudo isso era que a gente fizesse uma interação do dia a dia, de cada um presente mesmo, no seu dia a dia, no combate às drogas, para que a gente percebesse que tudo isso a gente tem que acabar se unindo para melhorar a qualidade de vida da nossa própria comunidade, né? O público presente, acho que compreendeu bem essa ideia, participou também ativamente com as questões, né? Que a gente pôde, aos poucos, aí, elucidar. E eu acredito que, a partir disso, a gente consiga realmente organizar uma frente melhor de trabalho para a gente melhorar a qualidade, vamos dizer assim, dessas famílias que buscam uma solução frente às drogas.
Doutor, eu fiz questão, inclusive, de conversar com o Sr. Macir da Silva, que é do GLA, e com o Anealdo, que é do ARA, porque quando a gente fala combate às drogas, a gente só imagina drogas pesadas. E pelo que a gente ouviu aqui, tudo praticamente começa pela bebida alcoólica.
Infelizmente, Sérgio, o álcool ainda é uma droga lícita, então, de fácil acesso, que mesmo sendo proibido a venda para menores de 18 anos, mesmo sendo proibida, vamos dizer assim, o consumo para esses menores, a própria família, às vezes, fazendo o consumo dentro de casa, acaba, vamos dizer assim, gerando uma facilidade para um jovem, às vezes até uma criança mesmo, que a gente sabe, o acesso ao álcool. E eles não veem, às vezes, isso como um problema. Só que o problema, ele não começa exatamente aí. Ele vai começar, mas ele, ao longo dos anos, ao longo da vida mesmo, às vezes, de um jovem, é que vai se tornar, às vezes, um problema. Nem todo mundo, graças a Deus, que consome álcool, vai se tornar um dependente, mas existe também um problema grave, porque existe a genética, existe o problema também do consumo abusivo, vamos dizer assim, nas festas, é onde tudo vai piorando, né? E o álcool é uma porta de entrada. A partir do momento que a pessoa, vamos dizer assim, se sente mais liberada, no momento que ela consome o álcool, ela se sente mais tranquila, não, vamos dizer assim, mais com a cabeça.
Relaxada.
Mais relaxada, exatamente. Ela acaba, vamos dizer assim, às vezes querendo até experimentar outras drogas também. Mas principalmente o álcool ainda é, na nossa comunidade, ainda é um grande problema e o maior ainda, acreditamos que seja.
É pensar num próximo fórum. E parabéns de antemão já também, né, pela realização desse primeiro, que, digamos assim, é o pontapé inicial para unir todas as entidades, grupos de serviço, população, né, para juntos buscar, eu não diria o termo, acharem uma melhor maneira de prevenir.
Exatamente, nós saímos daqui com todos nós assim, nos conhecendo melhor, nossos contatos, né? Os nossos trabalhos, e exatamente isso, é buscando soluções para a gente começar, a partir do momento que a gente sabe o que é feito já numa escola, nível infantil, e depois também a nível universitário, como tinha representantes também aqui das universidades e em outras frentes, que a gente possa trabalhar em conjunto, que a gente possa buscar a melhor solução para a dependência química na nossa comunidade.